segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 16, que tem o título Incorporação. E nós estamos vendo aqui o André Luiz explicando com muitos detalhes como acontece uma incorporação. O que que leva um espírito a frequentar uma sessão e dar notícias? Nós estamos vendo o trabalho que é da espiritualidade, o envolvimento dos trabalhadores espirituais para que isso aconteça. Muitas vezes queremos ter saciada, né, a nossa, assim, o nosso desejo, a nossa curiosidade de saber, vem cá, o fulano, o meu amigo, meu marido morreu, meu filho desencarnou, e eu queria uma notícia, como é que eu faço? E às vezes a gente fica buscando essa notícia, buscando esse telegrama, buscando uma carta. E muitas vezes nos frustramos e achamos com isso que ou o centro é fraco, ou o médium é fraco, exato, ou que o meu querido deve estar no umbral, deve estar ardendo lá no fogo, e a gente começa a achar uma porção de coisas, quando na verdade nós estamos vendo minuciosamente o trabalho que é para uma evocação ser concluída. Porque o Dionísio desencarnou há pouco tempo e ele já fazia parte de uma equipe espiritualista, isso, uma equipe de estudo, uma equipe que tinha o hábito de incorporação, de doutrinação. A família dele está aflita, ou seja, aparentemente é uma situação assim muito confortável para se ter notícia de um desencarnado. Ele já participava de um grupo espiritualista onde havia médiuns, então esse grupo está querendo evocá-los para o quê? Para ter notícias dele. E o espírito Euclides está querendo satisfazer a vontade desse grupo. E o Alexandre, que é o mentor do trabalho, tecnicamente ele está falando que ele não concorda, porque aquele grupo, apesar de estudar, apesar de ter a técnica da mediunidade, de ter a experiência, é um grupo que está faltando compreensão, amor. Eles estão mais possuídos do raciocínio, da investigação, do que propriamente imbuídos em ajudar aquele espírito que vai ali se comunicar. Mas o espírito amigo desse grupo, que é o Euclides, fala para o Alexandre: olha, Alexandre, eu concordo com você, mas tem muitos espíritos assim se esforçando nessa tarefa. E eu acho que valeria a pena a gente dar um crédito de confiança. Isso. E o Alexandre fala: pois bem, então vamos já. E o Alexandre vai conversar com o falecido, com o desencarnado, com o Dionísio, e dizendo: olha, Dionísio, nós vamos levar você lá no grupo que você frequentava, para você dá uma notícia. Agora, olha, não se esqueça que o médium, ele não vai captar tudo que você, exato, quiser falar, né? Mesmo porque nós já estamos sabendo que o Dionísio está nervoso, ele está triste, ele está numa perturbação ainda. E aí ele está dizendo: olha, Euclides, de repente sua família vai querer que o médium dê algumas particularidades para satisfazer a curiosidade delas, e isso pode não acontecer. Porque imagina, se a deusa, todos nós sabemos que a deusa, o filho dela desencarnou, aí a deusa vai em algum lugar para saber a notícia do filho dela. Aí ela já vai naquilo: olha, eu só vou acreditar que é o Gustavo se o Gustavo falar isso assim assado. Só que vamos imaginar que o Gustavo esteja lá, mas não se lembre desse fato. Isso. Ou até ele se lembre e não saiba passar com clareza para o médium captar e poder falar para
a
deusa.
E até pode passar com clareza para o médium e o médium não saber. Você quer ver uma coisa? Tem uma pessoa que é muito amiga de meu marido, né? E ela sempre foi esse espiritualista, né? E ela vai num lugar para receber a mensagem do marido dela. E ele a tratava por um apelido. E ela então falou assim, bem, então só vai ser isso, falar pelo apelido. Então foi a mensagem toda, né? E ela chegou ao final, fez assim, né? Aí o médium virou e falou assim, realmente, eu achei muito esquisito, não deve ser seu marido não, porque você imagina só, quando ele começou, ele falou, cocada, eu até achei que era um zombeteiro, aí ela começou a chorar, porque era como ele chamava, era de cocada. Agora você imagina, é até esquisito, né, você ter um apelido desse, cocada. Então na hora que vem na cabeça do médium aquele nome cocada, ele achou que era uma brincadeira, assim, eu quase que eu não escrevo nada, porque eu achei que era um espírito brincalhão. Como é que pode começar uma mensagem falando cocada?
É, e é interessante, porque às vezes o espírito fica com vergonha, até de falar uma intimidade, né, sabe? Às vezes tem um apelido assim, que é meio infantil, infantilizado, exato, que às vezes o espírito fica com vergonha de expor.
Até de expor e se ridicularizar, né?
Isso, exatamente. E aí, imagina também a aflição do espírito, dizendo que é verdade mentalmente e a pessoa que está recebendo a mensagem não está acreditando.
Exato.
Olha como esse espírito, imagina, Deusa, você não acreditando numa mensagem do Gustavo. Exato. E o Gustavo estando ali participando, desesperado, sabe? Tipo, mãe,
né?
Sou eu sim.
Exatamente.
E você olhando, falando, não, não é não, porque ele não falou não sei o quê.
Exato.
Olha que desconforto que nós vamos gerar, né? Então, se você vai pedir uma mensagem em algum lugar sobre alguma pessoa que desencarnou, seja consciente. Se você vai pedir por curiosidade para saber se é verdade mesmo, é melhor não pedir. Porque você pode acarretar com isso um desconforto no plano espiritual e que essa pessoa possa até receber esse desconforto, né? E aí, ele tá explicando aqui pro Dionísio que, olha, Dionísio, então isso pode acontecer, né? Apesar do grupo já ser seu amigo do passado, ser um grupo espiritualista e tal, mas, olha, não se esqueça que existem dificuldades naturais no médium. E aí o Dionísio fala para ele, sim, estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações.
Olha só, essa questão de dúvida é algo muito sério, né? Que a gente fala, mas Kardec falou que é melhor rejeitar 99 verdades e aceitar uma mentira. Só que vamos ver o nível de pesquisa de Kardec, né? A inteligência, a missão de Kardec. E a gente muitas vezes cai na própria armadilha, porque eu tanto duvido, que quando chegar na minha vez, alguém vai duvidar de mim também.
Isso, né? E isso aí está muito bem explicadozinho naquele livro Além da Morte, da Otília. A Otília foi uma pessoa que ela trabalhou diretamente com o Divaldo, ela era diretora lá da Mansão do Caminho. Ela foi uma pessoa brilhante na sua tarefa de caridade, na sua tarefa espírita. Ela desencarna e ela era uma pessoa muito rígida, né? E na reunião mediúnica ela presidia lá uma mesa, nas reuniões de desobsessão, e que ela estava sempre duvidando e questionando dos médios que trabalhavam. E quando ela desencarna e ela é levada em espírito para o grupo dela mesmo, e ela percebe que ninguém acredita que é ela que está falando ali, ela sofre muito, porque
dor,
ela,
né?
Sente.
É. Eu estou lembrando, irmão Walter Faria, de Pedro Paulo, duas situações interessantíssimas. Uma, ele encarnado ainda como médium, e aí ele começou, olha só, gente, ele tinha assim um paradigma em termos de tempo de espírito, né? Ah, o espírito desencarnou há pouco tempo, comunica, não comunica, ele tinha essas questões que eram dele. E aí, daqui a pouco, ele começa a perceber a mãe dele, né? Falei, não, mas não é minha mãe, não sei o quê. E aí, como ele era um médium, assim, de possibilidade, né? A mãe começa a mensagem, né? E quando ele leu, ele teve que ler pra todo mundo, né? Era assim, duvide de tudo e de todos, menos de tua mãe. E começou uma mensagem, assim, uma lambada, né? E aí, ele teve que ler aquilo pra todo mundo, que foi a mensagem que saiu, mas colocando o quê? Será possível, meu filho, que não é assim?
É.
E a outra questão foi ele desencarnado já, através do médium Alaor, né, o médium lá de Uberaba, em que ele coloca assim, é muito estranho, ter que falar através de um moço que mal conheço, sobre particularidades da casa espírita, porque ele deu uma, foi uma mensagem de orientação, né? Uhum. E aí a gente que conhecia falou assim, mas isso aí é o tipo dele, do vocabulário e tudo. Mas é interessante, ele sentiu um estranhamento, né? De ter que falar através de alguém que você não conhece. Isso mostrando mesmo. O quê? E um espírito trabalhador, é fundador de uma casa, né? Com uhum. muita obra e tudo, mas percebendo no plano espiritual as dificuldades da comunicação.
Exatamente. No livro Voltei, o Frederico Figner também Exato. Sente isso. Ele tinha muito conhecimento, lucidez, morreu sabendo da sua lucidez, né? E aí ele quer passar mensagens. E ele vai a diversos médiuns e ele não consegue Isso. passar mensagem. E aí é explicado para ele, olha, não basta ser um espírito e ser um médium. Não basta apenas num local ter um espírito e um médium para que a comunicação haja. É necessário haver o quê? Uma afinidade. Então, o Dionísio está aí se revelando também, né? E o Alexandre fala para ele, pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem de seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência.
Agora, a experiência para os dois, né?
É. Aí agora nós começamos a entender por que o Euclides insistiu com Alexandre para que o Dionísio viesse aqui ao grupo, né? O Dionísio também, ele precisa rever essa questão da dúvida. Isso. E essa dúvida é uma coisa muito, muito interessante, porque ela acontece em vários níveis com a gente. Por exemplo, quem tem uma empregada doméstica, por exemplo, e a empregada doméstica liga e fala assim, olha, aconteceu um probleminha, eu não estou me sentindo bem, eu não vou trabalhar hoje. Qual é o primeiro pensamento nosso? Tipo, ela está mentindo.
Exato.
Ou eu posso ajudar? Será que aconteceu alguma coisa mesmo? Qual é essa primeira iniciativa do nosso pensamento? É duvidar da veracidade daquela informação? Quando a gente fala alguma coisa que alguém duvida, como é que a gente se sente quando a gente fala a verdade e alguém duvida? Quando a gente quer dar uma informação e a pessoa fala, ah, você está falando isso é da boca para fora. Você não está querendo ajudar, não. Você está querendo se aproveitar. Como é que a gente se sente nessa situação? Porque essa dúvida, ela acaba que ela vai se transformando assim, numa frequência e vai se fortalecendo muito dentro da gente. Aí a gente duvida de todos os padres, de todos os pastores, de todos Exato. Os espíritas, de todas as religiões. A gente vai duvidando e essa dúvida, a própria dúvida nossa, vai nos deixando num cárcere.
Jesus fala que o homem que duvida é semelhante à onda do mar, né? Que vai e vem. Quer dizer, o que que acontece? Você fica sem destino, né? Você fica sem meta. Então, isso vai enfraquecer até os próprios projetos de vida.
Exatamente. Não é? Então, a dúvida, ela tem a dúvida que é necessária e saudável, isso. E tem a dúvida que é desnecessária e que é doente. E nós temos que ver qual é o nível da nossa dúvida. Porque às vezes a gente fala assim, olha, nossa, ninguém me engana, ninguém me passa a perna. E fica nesse estado, assim, de
armado, né? A criatura fica prevenida e observa só. Jesus não falou assim, é buscar e achareis? Então, se eu tô buscando a trapaça, o outro vai me trapacear. Eu vou atrair aquilo, tá vendo? Eu não falei? Porque a pessoa tá esperando aquilo, né?
E se alguém fala assim, puxa, mas eu vivo numa dúvida constante. O que fazer? Começar a pensar sobre essa questão da dúvida. Começar a ver até que ponto a dúvida pode ser saudável. Porque a dúvida nos ajuda muito. Está no instinto de conservação nosso. Acontece uma coisa, você fica na dúvida. Então, como sanar essa dúvida? Pensar nas consequências. Vem cá, por que eu estou pensando sempre isso? Ou seja, ir mais além daquele pensamento simplesmente da dúvida. Então, antes que o Dionísio se internasse, né, em novas considerações, o Alexandre falou para ele: Dionísio, concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium, com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização.
Olha, isso aí é uma coisa para a gente médiums, porque assim, alguns de nós que trabalhamos no atendimento espiritual, a chamada desobsessão, começamos, né, a ter certos registros, às vezes alguns bons dias antes do trabalho. Só que a gente às vezes não liga, não. Por quê? Porque a nossa vigilância em termos espirituais é pequena. Então a gente fica achando assim: eu acho que eu tô sentindo mal-estar. Sei lá, será que foi alguma azeitona que eu comi, né? Ou então, será que foi uma notícia que eu li? A gente, ao invés da gente orar, a gente começa a procurar motivos materiais para aquela ocorrência. Quando muitas vezes são aqueles espíritos que já ali estão. Tem um fato, ô Berenice, que foi até engraçado da minha vida. Engraçado e sério ao mesmo tempo. Eu não esqueço que era num dia 20 de janeiro, um feriado. E era uma quarta-feira. E naquele dia, o meu filho pequeno ainda, né? Com a hiperatividade, com as questões da hiperatividade. E ele estava assim, ele fazia uma coisa atrás da outra, né? Chegou até a montar uma escadinha com gavetas de armário. E eu, cada coisa, eu dava um jeito, eu desviava, eu conversava, eu orava, eu dava banho. E a gente ia fazendo algumas atividades ali pra tentar acalmar. Ao final do dia, à noite, tínhamos lá o passe de cura no CELD. E eu, então, subi para tomar passe, porque eu estava desgastadíssima. Meu marido estava viajando e fui eu sozinha dando conta daquilo. Aí eu cheguei e fui para a sala do Dr. Herman. E ele então me atendeu e falou assim: o que que houve, minha filha? Eu falei assim: ah, Dr. Herman, eu estou desgastadíssima. Hoje o dia não foi mole, o Gustavo aprontou todas. E eu estou, preciso tomar um passe. Aí ele falou assim: ah, antes de eu vir, de nós virmos para cá, eu deixei na sua casa um grupo de mulheres, de espíritos, que vão reencarnar como mulheres de filhos problemáticos. E elas estavam meio desnorteadas. Então eu deixei lá para elas aprenderem como se faz. Eu falei assim: ah, doutor Eva, o senhor há de ter deixado a sua oração, seu benefício. Por incrível que pareça, nesse dia eu não me irritei. Eu fiz tudo corretamente. Aí ele deu um sorriso, eu tomei um passe. E a partir daí, Berenice, eu comecei a ficar olhando assim: meu Deus do céu, a coisa é mais séria do que parece. Porque a gente, quando Paulo fala de viver rodeado de milhões de testemunhas, muitas vezes os espíritos são levados à nossa casa para estudar com a gente. Ah, mas é a biblioteca do plano espiritual. A gente sabe que nem todo espírito tem acesso à biblioteca do plano espiritual. A reunião no plano espiritual, então eles ficam com a gente. E aí a gente tem que pensar assim: ah, mas eu vou ficar então nervosa? Não, eu não tenho que apresentar nada para ninguém. Eu tenho que procurar, como filho de Deus, ter uma forma melhor de vida, né? De gratidão, de alegria, de entendimento, né? Porque pode ter gente aprendendo comigo naquele momento, né?
Exatamente. Sempre vai ter alguém com a gente. Isso. E essa pessoa pode estar aprendendo ou atrapalhando.
Exatamente.
Vai depender do que você está fazendo. Isso é que vai dar a qualidade do espírito que vai estar acompanhado conosco, né? E aí, o André Luiz fala que se despediram, e aí esse caso interessava muito a ele, e aí ele pediu permissão ao Alexandre para acompanhar esse caso mais de perto, porque o André Luiz quer saber o que que isso vai acontecer, né? Qual vai ser o desfecho dessa situação. E aí o Alexandre autorizou o André Luiz, e o André Luiz fala: seguiu o instrutor que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava, cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: André, a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço.
Então vamos ver a antecedência de uma reunião que a gente às vezes não está conta.
É o planejamento do trabalho,
trabalho,
né? Existe todo um planejamento de trabalho.
No livro Instruções Psicofônicas, o Espírito José Xavier tem uma quadrinha que eu acho muito bonitinha. Ele fala, para nós médicos e para todo mundo, para nós médicos principalmente, ele fala assim: em chegando às 6 da tarde, para que o mal nos esqueça, né? Desinfetemos a boca e arejemos a cabeça. Eu acho que é uma quadrinha engraçada, mas se a gente tivesse esse cuidado, porque quantas vezes, e aí não é rigorismo, é respeito e disciplina. Antes da reunião, a gente começa a conversar coisas inconvenientes, critica o crime da semana, fala o capítulo da novela, né? Fala mal do outro companheiro de serviço ali e já tá havendo toda uma articulação. Ah, mas às vezes eu chego na hora do trabalho, posso chegar na hora. Mas na minha condução, no meu caminho, eu já posso começar a me lembrar que tem o trabalho. O Altivo, uma vez, ele teve uma expressão assim muito emocionada para o grupo dos trabalhadores do atendimento espiritual. Ele falou, lá na nossa casa é sexta-feira, ele falou assim: que vocês respeitem a sexta-feira, que pelo menos na hora de acordar vocês pensem assim: hoje eu tenho trabalho. Isso é uma expressão assim, que me emociona muito, porque olha só, não é autoritarismo, não. A gente está vendo quanto trabalho dos espíritos. E a gente, às vezes, só dá conta do trabalho na hora que se senta à mesa ou na hora que faz a prece, como se a coisa fosse improvisada, não é?
É verdade. E aí, o Alexandre continua: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. E aí a gente tem contatos com grandes trabalhadores e a gente tem que se perguntar se a gente deixa esse espaço para que a gente aprenda. Ou o que que a gente ensina? Porque esse aprendizado, ele é muito constante na nossa vida, né? Então, o que que eu aprendo no meu trabalho? No meu trabalho da casa espírita, no meu trabalho do meu dia a dia. Isso. Porque trabalho é trabalho.
Isso, ocupação útil, né?
Exatamente. E aí, o que que eu posso ensinar? Quais são as lições proveitosas que eu posso ensinar? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Estarmos num grupo, estarmos fazendo um trabalho, principalmente quando a gente se envolve num trabalho do bem. Porque nós estamos vendo que esse grupo aqui, eles têm esse encontro, é um grupo espiritualista, tem um encontro de estudo. Não é o dos melhores grupos, isso, porque o Alexandre já comentou que o que sobra na parte da inteligência, na parte da pesquisa, ou seja, é um grupo que tem um nível intelectual alto, o que sobra na parte da inteligência e do raciocínio falta na compreensão e na generosidade. Ou seja, ele está se referindo àquelas duas asas, né? A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Ou seja, a questão intelectual do grupo é alta, mas está faltando o quê? Amor. Está faltando sentimento nesse grupo. Então, tecnicamente, não é um grupo, está longe de ser um grupo perfeito. E, aos olhos do Alexandre, não mereceria a chegada do Dionísio para uma conversa. Por quê? O grupo não tem sentimento? Como é que vai receber aquele companheiro sem sentimento? Já imaginou? Você viaja, fica um tempo distante, aí quando você volta, você chega para os amigos: cheguei, de braços abertos, aí todo mundo fala: aham. Aham.
E a indiferença, né?
Exatamente, exatamente. Então, por isso que o Alexandre não queria, né? Mas, como ele sabe que tem utilidade, porque o Dionísio também fazia parte desse grupo, ele também era dessa elite intelectual sem sentimento. Então, ele vai sentir na pele o que que é duvidar do outro. Então, vamos nos perguntar: eu duvido de tudo? Ou o que que eu aprendo e o que que eu ensino? Muita paz a todos.
Muita paz, irmão.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.